Papo Cabeça, Jornal da Sete.
Olha, e seguindo firme na fé e falando da ação da Campanha da Fraternidade 2023, já está no estúdio aqui conosco ele que é arcebispo metropolitano de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa. Um bom dia, seja muito bem-vindo à FM CDB e muito obrigada pela gentileza.
Bom dia, Karina. Bom dia a todos os nossos queridos radiovintes. Essa alegria é toda minha.
É, Dom Dimas, o senhor vê, né, que a gente aqui na nossa rádio, a gente tem esse carisma da fé, da religiosidade muito intrínseca, afinal de contas, toda a nossa programação ela permeia com momentos religiosos. E os próprios ouvintes, né, eles têm esse caráter de mandar mensagens motivadoras, essas mensagens que talvez seja a palavra que alguém que esteja lá do outro lado, né, o rádio ele tem esse poder de ir para muitos lugares e realmente conversando com quem está mais precisando, né? É um ânimo novo nesse início de dia.
Que bom. Não, de fato, a rádio está muito longe de perder, com toda a internet, com todas as redes sociais, a rádio está muito longe de perder a sua atualidade, né? Ela ainda tem uma penetração muito maior do que a gente possa imaginar.
Sem dúvida, né? Dom Dimas, vamos falar então de Campanha da Fraternidade. Vou colocar aqui já, inclusive, um trechinho da canção, que é o hino oficial da Campanha da Fraternidade 2023.
Vocação e missão da Igreja.
Essa canção vai nos acompanhando durante a nossa conversa agora com Dom Dimas. Dom Dimas, momento de reflexão, de celebração também, mas de preparação para a Páscoa, né? E a Campanha da Fraternidade é esse momento que antecipa tudo isso também, né? E esse ano com um tema muito importante, a fome.
Na verdade, a Campanha da Fraternidade é um jeito brasileiro de viver a quaresma. Não existe campanha da fraternidade em outros países do mundo, não nos mesmos moldes. Eu sei que alguns países, Alemanha e aqui na América do Sul também, alguns países quiseram aplicar essa metodologia, mas não pegou muito bem. Aqui no Brasil, já há mais de 60 anos, estamos, né, com essa forma de juntar fé e vida. A campanha da fraternidade é justamente isso. A quaresma é um tempo de penitência, de oração, de conversão, de jejum, de caridade. E a campanha nos lembra a, de forma organizada, refletir sobre a realidade, cada ano sobre um determinado aspecto, e ver de que maneira nós, como cristãos, podemos fazer para mudar a realidade segundo os valores do Evangelho.
Pois é, Dom Dimas, esse ano, pela terceira vez, então, a fome sendo tema da Campanha da Fraternidade. Por que a escolha desse tema? E, mais uma vez, né, pela terceira vez.
Os temas da Campanha da Fraternidade são escolhidos com 2 anos de antecedência. Existe o Conselho Episcopal Pastoral, que são os presidentes das 12 comissões da CNBB, mais a presidência, portanto 15 bispos com seus assessores, que recebem as propostas, digamos assim, das bases, das pastorais, das comunidades que estão lá com a mão na massa, né? Se fazem então assinaturas, motivações, e o conselho se reúne e normalmente chegam aí uns 20 propostas de temas. Se costuma juntar as coisas. Por exemplo, uma vez chegou sobre juventude, família, criança, adolescente, e a comissão achou que dava para poder juntar tudo num único tema, apenas dando foco também aos outros correlatos. Então, certamente se sentiu, para quem está lá no trabalho das comunidades, que o tema da fome volta a ter a sua urgência. Sem considerar que o ano passado nós tivemos o Congresso Eucarístico Internacional do Recife e o tema foi Pão em Todas as Mesas. Então a Campanha da Fraternidade também prolonga aqueles 4 anos de preparação do Congresso Eucarístico.
Tá certo, Dom Dimas. E falando um pouquinho dessa questão da própria preparação, né? Que a quaresma, ela promove aí entre os católicos, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse significado, desse ato que cada um de nós, enquanto católicos, acaba celebrando durante este período do ano.
Então, a quaresma é o tempo de preparação para a Páscoa, assim como o Advento é o tempo de preparação para o Natal. A quaresma é muito marcada na vida do nosso povo. O povo realmente sente bastante, basta lembrar a abertura da quaresma na quarta-feira de cinzas, como existe uma participação muito bonita do nosso povo. E o povo se desdobra, procissões da penitência, vias sacras, confissões, jejuns e tantas outras coisas mais. Para chegar na grande noite pascal e aí nós estarmos todos o melhor preparados possível para celebrarmos a ressurreição do Senhor. E, como eu já disse, a campanha da fraternidade é um instrumento para nos ajudarmos a viver bem a quaresma. De modo que, como diria São Tiago, né? Tu tens as fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei por meio das minhas obras a minha fé. A fé sem obras é morta, diria São Tiago, né? Então, a campanha da fraternidade quer nos levar a praticar as obras de caridade, sem dúvida, mas, para usar a expressão de Papa João Paulo II, a caridade inteligente, a caridade organizada, porque aí são as comunidades, não só as pessoas individuais, mas as comunidades que são chamadas a se organizarem para transformar determinados aspectos da própria realidade.
Dom Dimas, falando um pouquinho dessa questão mais prática da própria campanha da fraternidade, que tem o objetivo, então, também de arrecadar alimentos, né? Então, é um momento de reflexão, mas especialmente de ação.
Na verdade, a campanha ela é mais abrangente, uhum. Né? A campanha da fraternidade já há décadas segue o método ver, julgar, agir. Ver é olhar a realidade, normalmente é um texto escrito por um especialista na área. O julgar é avaliar aquela realidade à luz da Bíblia e da grande tradição. E o agir, que a campanha da fraternidade apresenta no texto básico, são pistas de ação. Porque uma coisa é uma ação em nível de Estado, outra coisa é uma ação em nível de município, outra em nível de uma comunidade menor, né, digamos assim. De modo que sim, nós queremos fortalecer aquelas paróquias, aquelas iniciativas, aqueles movimentos que já trabalham com o combate à fome há muito tempo. Os vicentinos já têm mais de 100 anos que estão nessa lida, né? Mas existem paróquias, inclusive de periferia aqui de Campo Grande, que se distribuem toda semana, e isso já há anos, né? Mais de 600 refeições. Nós temos o Lar São Francisco, que é de apoio a moradores de rua. Então nós queremos fortalecer essas ações, mas também queremos refletir, né, sobre o porquê da fome, né? Quando eu cheguei aqui em Campo Grande não tinha favelas, hoje tem mais de 30. O que aconteceu? Por que isso? E o que pode ser feito para mudar? Então, além dos gestos concretos de coleta de alimentos, de fortalecimento das iniciativas já presentes na igreja, queremos fazer parcerias, né, com o poder público, com a iniciativa privada, de tal maneira que situações, bolsões de pobreza, porventura existentes, possam ser atendidos com maior urgência e, quem sabe, até juntar a questão da fome com outros desafios. Uma favela não tem só problema de fome, tem problema de segurança, de trânsito, de saneamento básico, de educação, de saúde, e naturalmente as comunidades não têm poder para poder resolver tudo isso sozinho. Mas com uma parceria saudável, dialogada com os poderes públicos, muita coisa boa pode ser feita.
Com certeza, né? E como o senhor mesmo frisou, né? E é muito intrínseco das próprias comunidades já ter esse trabalho muito atuante no fortalecimento, no socorro também das nossas comunidades, aliás, não só nas comunidades, mas, é claro, na nossa cidade, né? Em todo lugar que precisa dessa mão solidária. Você encontra um religioso, você encontra uma pessoa disposta a estender, né, o seu gesto de amor ao próximo.
Uma coisa bonita que aconteceu durante a pandemia, um bispo lá do Nordeste disse numa das nossas reuniões online, porque nós bispos também descobrimos as reuniões online.
Ah.
Né? Inclusive já tivemos duas Assembleias Gerais da CNBB realizadas totalmente online e foram produtivas. Naturalmente falta aquele aconchego da convivência. Sim. De quem a gente não encontra há muito tempo, mas do ponto de vista da operacionalidade, sim, muita coisa funcionou. E o bispo disse uma coisa muito bonita: houve uma verdadeira explosão da caridade durante a pandemia. E a CNBB, inclusive, quis fazer uma contabilidade daquilo que se faz, um projeto que se chamou É Tempo de Cuidar. De modo que todas as dioceses mandavam para a sede da CNBB um pouco de estatística daquilo que se fazia. Centenas de milhares, milhões de atendimentos feitos por esse Brasil afora, das iniciativas as mais variadas. Desde aquela velhinha que não sai de casa, mas que se dispôs a costurar máscaras para a população carente, até aqueles jovens que saíam para fazer compras para os idosos do seu, sim, condomínio. Verdade. Foi muito bonito.
É verdade, né? A gente viu aí uma comoção muito grande, né? E que bom que, de alguma forma, pôde despertar este lado solidário de quem já tem esse instinto realmente de se dispor ao próximo. Dom Dimas, então, assim, na prática, as pessoas elas podem encaminhar doações até as comunidades? Como é que está isso?
Nós pretendemos divulgar um pouquinho melhor as iniciativas, mas sim, em todas as paróquias certamente existem os vicentinos, existe a campanha do quilo, e os nossos fiéis haverão de saber também aquelas paróquias que têm iniciativas mais robustas no sentido de distribuição de alimentos, quentinhas para a população de rua ou outras formas de acolhimento. E aí sim as pessoas podem se desdobrar e também se apresentar como voluntários, né?
Ah, legal, né? É porque é isso, né, Dom Dimas? Muitas vezes a gente vê uma estrutura tão grandiosa como é a da campanha da fraternidade e muita gente pode pensar que, eles estão resolvendo lá, não está precisando de reforço não, né? Então, quer dizer, cada vez mais pessoas se dispondo também a esse serviço, nunca é demais, né?
Com certeza. Aliás, se tem uma coisa que não vai faltar no reino de Deus, é lugar para quem queira trabalhar.
É isso aí.
Nós não temos emprego, mas serviço a gente tem.
Bastante, né? E super bem-humorado, viu? Dom Dimas, sempre com essa palavra, com esse ânimo novo aqui, trazendo cada vez mais inspiração para todos nós. Gostaria que o senhor deixasse, então, uma palavra também de fé para quem nos escuta neste momento aqui na FM Educativo CDB.
Jesus, antes da multiplicação dos pães, quando a multidão se aglomerava em torno dele, recebeu o alerta dos apóstolos dizendo: vamos mandar embora essa gente, já está ficando tarde, daqui a pouco eles vão começar a desmaiar de fome, para eles irem para as aldeias vizinhas e comprar alguma coisa para eles comer. E Jesus disse: não precisa mandar eles embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Senhor, mas nós temos aqui apenas alguns pães e uns poucos peixes, suficiente. Jesus, quando estava no deserto, foi tentado a transformar pedras em pão. Isso é coisa do diabo. Mas quando alguém colocou a serviço os poucos pães e peixes que ele tinha para a sua própria subsistência, o milagre aconteceu. Então, bastariam dois pães e três peixes e o milagre do amor para acabar com tanta fome, acabar com tanta dor, diz uma canção que as nossas comunidades cantam. Que Deus nos dê a generosidade daqueles que sabem, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, doar até doer, amar até doer, e que Deus abençoe as nossas famílias.
Amém, que seja assim. A Ana está passando por aqui, Dom Dimas, está parabenizando aqui a nossa entrevista, dizendo que legal, viu? Trazendo Dom Dimas, né? Conversando com ele, essa palavra de fé no início da manhã. Também a Quitéria desejando um bom dia. Então que o senhor possa vir aqui outras vezes, bater esse papo com a gente, né? Falando também das ações da própria arquidiocese aqui na nossa capital.
Eu agradeço pelo convite mais uma vez e peço ao nosso bom Deus e à nossa querida Mamãe do Céu que abençoe profundamente as nossas famílias.
Amém.